Hi, está começando o podcast Vida de Embarcado, o melhor podcast dos sete mares. Ui!
Bem-vindos a bordo, meus amigos. Meu nome é Luciano Veludo, Veludo, V-L-U-D-O.
Meu nome é Elvis, ainda não morreu, Fratani.
Meu nome é Davi, sem D no final, D-A-V-I.
Meu nome é Roberto e eu sou gordo.
É, só tinha que ser mesmo. Pois é, pelo que vocês perceberam aí, a gente veio falando dos nossos nomes e o Roberto veio fazer a participação especial da parte de cota, que a gente sempre faz, né? A cota dos gordos dessa vez. E
ainda bem que o Roberto tá aqui, tô livre.
Caldeirão, caldeirão.
Ele é gordo, careca, mas...
gago. Semi-gago, eu só sou gago, já falei. Quando eu tô nervoso ou quando eu tô mentindo. Não, mas uma grande chance de eu não gaguejar. Porque quem me deixa nervoso quando eu tô conversando é o Veras, ele não tá aqui. Quando ele tá comigo, normalmente eu gaguejo. Agora, só se eu estiver mentindo mesmo.
Cara, o Veras, ele deixa pra ficar nervoso, que é estranho tu conversar com ele. Eu tô
ótimo. Vamos parar de falar de coisa ruim e vamos pra nossa leitura de e-mails. Curious about this broadcast. Então vamos para a leitura de e-mails, recados dessa semana. Bem que a gente teve poucos recados, né? Porque nós estamos gravando agora dois episódios por mês e dois durante duas semanas, né?
Já não tinha nada em quatro semanas, em duas.
É, mas estamos tentando. A gente falou que ia tentar no último episódio, vamos tentar. E o primeiro e-mail, que a gente na verdade não é um e-mail, é um pedido de ajuda do Avelino Júnior. O Avelino mandou uma pergunta, mais uns comentários aqui. O seguinte, eu vou pedir para vocês ajudarem ele, para nós, todo mundo juntos, de mãos dadas.
Faremos um mundo melhor.
Isso. Ele fala assim: boa tarde, amigos do Vida de Embarcado.
Os amigos ele não falou, mas amigos.
Ah, tá bom.
Amigos.
Os amigos não. Boa tarde, amigos de Vida de Embarcado. Estou precisando de uma ajuda. A gerência da empresa em que trabalho disse que não é obrigada a pagar 56% como total de taxas de embarque. Eles estão afirmando que pagavam a nós indevidamente. E estão pagando somente 30% de periculosidade. Agora gostaria de saber de vocês se existe alguma lei, artigo para procurar nossos direitos ou saber se a empresa está correta. Vocês poderiam me ajudar? Obrigado. Então, eu não sei, você sabe?
Tenho a menor ideia.
Eu acho que cada empresa tem uma quantidade, tem lugar que varia, né? Tem lugar que paga mais adicional, tem lugar que paga menos. Então, sinceramente, questão de legislação, eu não sei como é que é. Então, se tiver alguém aí que sabe disso, puder ajudar...
Alguém que for de RH, alguém que trabalha nessa área, quiser mandar alguma coisa explicando o motivo porque ele só recebe 56.
Perdão. Na verdade, ele está falando que a empresa está falando que 56 ele não quer, não tá errado. Agora recebe é só 30, né? De periculosidade.
30 eu sei, quem trabalha em área de refinaria recebe 30.
É.
Offshore tem outras coisas, tem outras histórias. Tem uns 30 mais alguma coisa.
É, então, eu não sei os outros que eles. Adicionais. Então, se alguém souber aí, ajuda a gente, ajuda o Avelino aí também. Mas vamos para um outro ponto, Elvis Fratani, que essa eu vou deixar para você responder, o nosso amigo aqui, que ele não se identificou direito, né? Só tem um nick dele lá no YouTube. Ele foi em dois vídeos nossos, um episódio, se não me engano, o episódio 4, e o do vídeo do Pergunte ao Fratani Live, certo? Que a gente
não,
fez.
Foi no Veras, do Elimino Veras.
Ah, eliminação do Veras e no episódio 4. E ele escreveu esses dois comentários sobre os nossos vídeos.
Mas leia conforme ele escreveu.
Não, eu vou ler conforme o analfabeto escreveu, pera aí. É, o nome dele aqui, pelo menos o nick dele que ele usa no YouTube, é NKO69.
Ele viu a mãe dele, o pai fazendo.
Vamos lá. Ele escreveu, o primeiro foi assim: caralho, bando de matuto paraíba fofoqueiro puta que pariu vai arrumar uma vida. Quem trabalha embarcado é pior que puta.
Isso aí porque a mãe dele embarcou por muito tempo, entendeu? Ele não via a mãe, ela ficava 15 dias fora.
Esse aí tem trauma, né? Esse é trauma. Esse é
um moleque, deve ser um garoto, eu creio que seja um garoto bobão, assim, 19, 20 anos.
Eu acho que tem menos, mentalmente pelo menos deve ter menos.
12 anos, deve ser um moleque dos 12 anos, entendeu?
É, vamos lá, a segunda parte. Nossa, onde vocês trabalham que tem tempo pra fazer esta merda? Será que todos vocês são safety men?
Safety men, segurança.
Que plataforma de cornos comandada por viado? Puta que pariu.
Eu acho que foi o Wilson que mandou essa merda, entendeu? É o Wilson que tá trollando os outros aí. Essa papo de puta e viado é com o Wilson.
Bom, o que, que nós temos que falar pro nosso amigo NKO69?
Ah, ele tinha que botar o nome dele aí, pô. Quando eu falo mal de alguém, o NK9 aí, o X0, NX0, sei lá. Quando eu falo mal de alguém, eu falo assim, eu, Elvis Fratani, falo isso. Acabou, parceiro. Não tem negócio de NK alguma coisa, não.
É, identifique-se aí, NK69.
É, você é macho atrás de um teclado lá, sem saber quem é, mole. Então, até o Rafinha baixo.
Vamos lá. E o último recadinho, esse é um recado no, que a gente, na verdade, nossa amiga... Amiga não, né? Não
nossa
sei quem que é.
Likeadora lá.
Likeadora, né? Que nós passamos de 3 mil likes, falando isso. É. Muito obrigado a todos que curtiram a nossa página. É a Jaciane Faria. Ela chegou lá no nosso Linha do Tempo, lá do Facebook, Elvis, e fez uma propaganda. Então, vamos ajudar ela, né? Vamos fazer propaganda.
Muito interessante, por sinal. Muito construtivo.
Né? É. Ela tem um bar lá em... chama Araras Bar, na rua Linhares 121, Guriri Norte, em São Mateus, com cerveja geladíssima, sinuca, totó, comida de boteco, boa música e galera de todas as tribos. Olha aí que beleza.
Ela só não botou que tinha piriguete no local, mas provavelmente tem. São Mateus? Tem.
Então é isso. Jaciane, você ganhou um jabá gratuito. Próximo a gente pode conversar com o nosso departamento comercial.
É, a cerveja também tem que ser de graça, né? A gente vai chegar lá, se identifica, eu sou o Elvio, eu sou o Luciano, e bebida de graça.
Pelo menos. E... mas é isso. Tem mais alguma coisa pra falar, Elvio?
Se o Jefferson for nesse bar aí, ô Jaciane, o Jefferson é um paraibinha com a cabeça pintada, com uma mancha na testa. Pode cobrar em dobro dele, tá ok?
É isso aí, então. Abraço pra todos e vamos pro nosso episódio hoje?
Ah, vamos meter o banco nessa coisa.
Então vamos, tchau. That is all. Pois é, meus amigos, vamos falar de nomes hoje?
Nome é tudo na vida.
Sem nome a gente não é nada, né? Não tem identificação, não tem porra nenhuma.
Imagina, a pessoa se chamada de um número qualquer. Tem que ter um nome.
Cada um tem uns nomes pior que os outros, tipo Wilkinson.
É Wilkinson não, Wilkinson.
É, Wilkinson é filho de Wilkin, né?
Filho de Wilkin.
E Elvis?
Elvis, eu não sei de onde tirar.
Rapaz. É o inferno. E meu nome... não, meu nome vem do inferno mesmo. É plural de elfo, plural dessas porras assim.
Como é que é?
Elfo. Em inglês é elf. Um monte de elfo junto. Elfo deu tudo, aí é Elvis.
Eu acho que é mais fácil o cara ter escrito Elvis errado, cara.
Foi errado, é negócio... eu fui registrado, sei lá, lá em Magé, lá é roça. Aí o cara não sabia, escreveu errado.
Tá, mas nós vamos aqui só falar de nome, né? Porque senão o Lavrati vai só ficar ali de figurante de Lavrati. Você tem que falar alguma coisa também. Obrigado, Lavrati.
Eu amo a cara dele, ficou maravilhosa.
Vamos começar então, Lavrati.
Não, rapidinho, só quero um adendo só. Eu tinha maior vergonha do meu nome ser Elvis. Porque eu li...
E o meu veludo? Todo mundo fica veludo, é, peludo.
Veludo, não, peludo nada, eu falo veludo, assim, boquinha de veludo.
Também, também, tem isso tudo.
Tá, aí eu tinha uma vergonha. Aí graças a Deus fizeram o Senhor dos Anéis.
Por quê?
Aí veio o Legolas, que foi um elfo fodão. Eu sou um Legolas, plural de Legolas.
É vários Legolas juntos, né? A gente tá vendo pelo peso, né?
Mostrar a flash.
Mas vamos lá. Vamos voltar um pouco esse assunto pro nosso dia a dia aqui offshore. A gente trouxe o assunto de nomes pensando como é que a gente, por exemplo, a gente tá num campo petrolífero e esse campo tem um nome lá de um peixe. Como é que isso começou, cara? Como é que isso...
Confio no peixe.
Tá, não, mas...
Ninguém
é
sabe
uma
que
amiga.
Nós estamos em golfinho.
É, ninguém sabe, a gente costuma
assim,
falar.
Geralmente, assim, um tá em golfinho, eu, por exemplo, tô falando lá de Jubarte. Nosso amigo tá de baleia branca. É franca, né? É franca. Valeu, Moby Dick. E o Luciano está agora lá de Pargo. Mas por que Pargo, golfinho, essas coisas? Isso que é o problema. Muita gente perguntava. Eu trabalhava num projeto que chamava Caratinga. Ninguém entendia o porquê do Caratinga. Quem não era do meio. Só quem é do meio entende. E agora o Luciano vai explicar isso pra gente.
Ué, por que eu vou explicar?
Você é o host da parada.
Ah, desculpa. Então tá bom. Bom, a gente sabe que o primeiro campo foi de Guaricema. O nome, colocaram Guaricema, que o geólogo lá que estava estudando ele estava lendo um livro bonito, Peixes do Brasil, não sei o que, que ele estava fazendo isso, às vezes ele gostava de pescar, e resolveu colocar os postos que eles foram descobrindo, as áreas de exploração que eles foram descobrindo, foram colocando nomes de peixe. E aí chegou um momento que a Petrobras resolveu normatizar.
É, porque era bagunçado, entrava tudo que era peixe, tinha campo de bagre, campo de, sei lá, traíra.
Campo de traíra.
Arraia, um campo de arraia. Aí veio o campo de robalo. Aí quase falhou o Petrobras. Aí falou, vamos botar ordem nessa parada aí. Aí passaram a usar nomes de peixe com uma certa relevância. Não era qualquer peixe. E tinha que ser de preferência um peixe da localidade onde o campo foi encontrado. Além de, segundo a previsão de produtividade do campo, o peixe teria que ter a imponência daquela previsão. Se fosse um campo muito grande, vamos botar campo de atum, que é um peixe grande, pá. Um campo mirradinho, bota campo
de... Campo de lambari.
Lambari não é peixe de água, é do mar não, mano.
Mas tem que ser de água.
É água do mar.
Ressalva que a norma dizia que nomes vulgares, de peixes vulgares, como piranha, não poder... Claro, piranha não é... Salgado.
Isso é fato, isso é fato. Consumado. Algum já viu alguma vez?
Eu nunca vi.
Não, mas era normativo que nomes de peixes vulgares não poderiam ser usados. Então, só peixe imponente, como roubá-lo, enfim.
É, mas a gente sabe que previsão de exploração de campo não é uma coisa muito... Tem hora que eles prevêem um campo muito... Ah, esse aqui vai produzir pra caralho.
Isso é uma baleia magra. Não, mas aí é que tá. E teve um campo que teria o nome de Mero, no Nordeste. Foi batizado de Mero. Era um campo que, teoricamente, seria gigante. Aí, como o Mero é um dos maiores peixes do mar, assim, no nosso litoral. Só que chegou um ponto que não rendeu nada e o Mero virou sardinha. Não é pira, não. Não é sacanagem. Vou ficar falando assim só.
Não, velho, desculpa.
É porque eu estudei a fundo, entendeu?
Então, você é o cara da pesquisa.
Eu sou igual Tony Stark, só eu que li a porra do livro.
Não, a gente entendeu. Mais pra frente, a Petrobras conseguiu...
Ela fez a norma. Peixe só da região que ela...
Peixe da região...
Um peixe imponente que fosse daquela região da onde a descoberta foi feita.
Até que acabaram-se os peixes daquela região, né? De usar nome, né?
Isso aconteceu mais ou menos na época de... Na década de 90. Né? Que aí começou a acabar o nome de peixe.
E também foram achando campo de petróleo atrás do outro no litoral do Rio, né? Região de Campos e Macaé. Aí já também não tinha nem mais o que colocar.
É, se o Rio fosse sozinho no Brasil, fosse só o Rio, nós seríamos miseravelmente uma Dubai.
É, só que com o tanto que o povo rouba, né, os nossos políticos roubam, Macaé era pra ser a... pra ter a torre mais alta do mundo, transporte de primeira. Não,
eu trabalhei 9 anos em TR Macaé, e eu vi, assim, é incrível que uma cidade com a capacidade de produção que Macaé tem, com o porte que Macaé poderia ter, ser do jeito que é. É um interior chique e bem desorganizado. Poderia ser o ápice da produção de petróleo lá, foi agora há pouco tempo, antes da descoberta do pré-sal, e poderiam ter elevado o status daquela cidade ao nível máximo do Brasil. Faltou interesse público, infelizmente.
Tá, não vamos discutir política agora, não.
Macaé, na verdade, é praticamente um cardume, né? Porque todos os peixes estão lá, todas as plataformas. Porque quando começaram a colocar esse nome de peixe, basicamente a produção de petróleo no Brasil era só a Bacia de Campos, né? A Bacia de Campos é que dominava, depois eles começaram a descobrir campos e explorar um pouco mais em outros lugares. Mas como a gente estava falando...
E aí surgiu o problema do nome, porque esgotou.
Justamente, porque os peixes que tinham, que davam naquela região de Macaé, eles se esgotaram, porque lá não tem toda a infinidade de todos os tipos de peixes. Então eles tiveram que... A saída foi começar a usar nomes de peixes que também não tinham naquela região.
Tipo albacora, sei lá.
Albacora.
E também os nomes, como acabaram os nomes de peixe, começaram a usar de outras coisas, outros seres marinhos, né?
Estrela do mar...
Como vocês me corrigiram, golfinho no começo, não tava falando, eu falei peixe, mas falei golfinho.
Manati, golfinho, jubarte...
Jubarte, baleia franca, mexilhão... Mexilhão ficou um tempão parado lá na estaleira do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro já viu.
Mexilhão
acho que mais de ano
no estaleiro. É produção também, né? Não, é só rebombeio. Mexilhão vai fazer a mesma coisa que a Pra Um faz.
Se algum ouvinte aí tiver interesse em explicar pra gente o que...
Se alguém tiver trabalhando nessa região aí, pode falar aí. Mas, Davi, você tinha lido uma notícia legal aí, diferente, que eu não sabia até.
Na verdade, eu descobri que eu gostaria de trabalhar num campo novo, em alguma bacia nova que descobriram que me parece bem apetitosa.
Não sei se é porque a condição aqui... Será que o Lavrati... Você gostaria de trabalhar nessas novas bacias aí?
Agora você pensa, sendo eu gordo, do jeito que sou, vou chegar pra você e você trabalhando num campo de pé de moleque. O cara vai olhar pra minha cara... E vai perguntar, você produz...
Falar disso aí sou eu, cara. Eu tô lendo aqui pra dar uma notícia mais importante.
Então fala.
Extra, última notícia.
Não, descobri aqui... Na verdade, isso não é uma notícia tão recente, mas também são campos que não começaram a produzir ainda. Parecem ser bastante apetitosos. Em 2011, o nosso digníssimo presidente da Petrobras, ou ex-presidente da Petrobras, porque agora mudou, ele foi fazer uma visita na P57, lá ele fez um anúncio de uma nova descoberta que teve de uma região com petróleo que fica bem próximo do campo de Golfinho, um pouco para baixo, entre a Bahia e o Espírito Santo. E esse campo, essa bacia, ela vai chamar... Deixa eu achar aqui. Parque dos Doces. Agora eu vou falar alguns doces. Alguns campos que fazem parte dessa bacia. Que são o campo de Pé de Moleque. Pé de Moleque, Cocada, Quindim e Brigadeiro. Caramba, eu não queria trabalhar numa só. Eu queria ficar rodando de plataforma.
Rapaz.
O índice de gordura lá vai ser muito grande, você vai trabalhar...
Agora eu entendi o motivo da gente chamar o Lavrati. Chamou o Lavrati pra ser trollado.
Bom, segundo a notícia que eu tô lendo aqui, isso ainda é nome provisório. Pode ser que eles alterem e a previsão de que esses campos comecem a produzir em 2015. Então,
bom, eu acho que eles vão alterar. Vão chamar quem para ser o gerente do ativo? São Cosme Damião?
Não, com certeza vão alterar. A hora que começar a chegar gordo botando currículo lá, vão cancelar tudo.
Haja helicóptero, né? Vai ter que fazer um voo para 3.
Mas é isso. Até agora a gente falou de campo, né? Então a gente podia agora começar a falar de meus nomes das plataformas.
Geralmente, a Petrobras, ela batiza as plataformas dela com P alguma coisa.
Bem chatinho, né?
Bem babaquinha. Bem babaquinha. Tabaquinho não, é bem prático.
Nós estamos falando da Petrobras, é bem prático, é bem, a norma é bem legal. P10, ela é...
Fala nisso, teve um cara de P10 que pediu um abraço, então um abraço pra P10, eu não lembro quem que é não.
Rapaz, é antigo, hein? P10?
É, P10. Vamos lá, continua.
Entendeu? Aí tá lá, P10, P15, P150, P36, que Deus atenha.
Aliás, hoje tá na P quanto?
58?
É, não. P58 já foi, né? Já 57, 58. É isso, Davi, faça pesquisa.
Nessa internet rápida aqui.
Quantas P? Você já trabalhou alguma P?
Não, não trabalhei em P nenhuma. Não.
Trabalhei em duas, na fabricação de duas P's.
É.
Na P43 e 48. Só fabricação, eu não fico com marco nela não.
O último navio que eu embarquei antes de vir trabalhar aqui foi a P54, mas só fiz um embarque lá pra fazer um trabalho específico.
Falando da P10, eu vi a P10 tem muito tempo, acho que tem uns 6 anos, em Angra. Ela tava docada em Angra, se não me engano.
A P10 naquele nosso, na nossa vitrine lá, que é aquela plataforma que tá lá, é a P10.
Nossa vitrine?
É, do episódio passado, 10.
Ah, tá! No episódio aquela, 10 é P10, você colocou.
Aquela armengagem que tá lá, é P10 que tá lá.
Ah, isso aí, ó. Viu? Homenagem ao episódio... A P10 aí, sem querer.
Se você der um zoom, tu vai ver lá PX, que eu suponho que é P10.
Você nem sabe se é P10.
Mas e as plataformas gringas?
Aí são nomes de cidades.
Aí tem várias agora, né?
Cara, tem tanta porra que eu nem sabia.
Na cidade tem pra todo lado.
Mas não, qualquer coisa.
É porque ele veio de vila.
Ele mora em Magé, que não conta.
Mas tem cidade de Magé já.
Tem cidade de Magé?
É, pô.
Quanto tem, que 20 por 30?
É, é a exploração de mangue.
Não, Magé. Magé acabou agora do sistema feudal, pô. Tem pouco tempo.
Bom, valeu, garotão de Itaizó. Tem cidade de Itaizó, só a cidade de Torânia. Principalmente as litorâneas.
Pô, então não, na minha
não,
cidade.
Não, porque existe cidade de São Paulo, por exemplo, que é um navio que já tá aí pra operar.
Mas São Paulo por causa do estado, não, não é por causa da cidade.
É igual. Ah, então é nome de cidade ou nome de estado?
Ah, mas tem a Capixaba que também é.
A Capixaba tá tudo errada também,
né? A Capixaba não é nome de cidade.
A Capixaba entra na categoria do Fluminense. Não é nome de cidade,
então,
nem.
Mas
de...
tem o Fluminense, viu? Fluminense. Que quer dizer carioca.
Eu pensei que era do time de futebol.
Caramba, se fosse do Flamengo, então você tinha que andar e roubar armado.
Eles iam roubar tudo naquela porra.
Imagina.
Imagina do Corinthians.
A forma da Fiel, mano.
É, mas temos os outros cidadãos, um exemplo aí. Qual que você já trabalhou lá, Vrat?
Não, eu...
Manda um abraço pra galera.
Trabalhei na cidade de Vitória.
Trabalhando na cidade de Vitória.
Trabalhei no FFCO Macaé. É. No FPSO Angra. No Rio de Janeiro. É, no Niterói. No Santos.
Não deu certo em
lugar nenhum. Eu era o bucha, eu era o flutuante. Aí eu ficava pra lá e pra cá.
Valeu, merda.
E agora temos a cidade de São Mateus, cidade de Rio das Ostras, cidade de Vitória.
Cidade de Rio das Ostras.
Uberaba nunca vai ter, né? Cidade de Uberaba.
Não, cara, acho que não. Acho que seria bem, bem coerente botar a cidade de Uberaba.
Ah, porra, porra. Para
se chegar em Uberaba, maluco, não vai ter tanta plataforma que o pessoal vai andar de uma na outra. Vai marcar de carro. Bom, cidade de Rio das Ostras é a primeira plataforma em operação de petróleo extra pesado do Brasil. Ou do mundo, sei lá. Eles injetam óleo diesel para sair petróleo.
Caralho, essa eu não sabia, não.
Fica mais caro para produzir.
Não, mas ele recupera, pô.
Ah, igual gasolina. O Angra é a menina dos olhos verdes da Petrobras. É o sistema de injeção de CO2, né? Que é diferente de todo lugar. É, eles injetam CO2 no campo como moeda de troca, moeda verde, né? No sentido o carbono e tudo mais. E é uma plataforma, assim, modelo, assim. Eles têm um puto orgulho lá do sistema de compressores e tudo mais. É bem bacana.
Mas funciona?
Eu acho que funciona, teoricamente. Cidade de
Isso é para pré-sal?
Pré-sal.
É, porque na verdade todas as plataformas de pré-sal elas têm injeção de CO2. Todas essas novas que estão vindo elas têm. E na verdade é um grande desafio deles, porque eles injetam CO2 com uma pressão de 550 bar. Isso é muita pressão para quem...
Meu Deus, que me livre, eu quero...
A gente, aqui no navio que a gente trabalha, injeta 190 bar e já é uma pressão razoavelmente suficiente para... fazer um estrago. Então, imagina 500. É muita coisa.
E falando em nome disso, tem a cidade de Vitória. Dizem que é muito boa essa plataforma.
Qual?
Cidade de Vitória.
É mesmo?
Dizem que é maneira, dizem que lá é legal.
É mesmo?
É, só tem um gordinho almoxarifado lá, feio pra caramba.
E tem um magrelo também que xinga todo mundo, que eu fiquei sabendo.
Tem?
Tem.
Mas dizem que é uma cidade. A cidade é uma plataforma muito legal, melhor do que a cidade.
É mesmo? Mas, Elvis, eu acho que a gente podia passar por um outro ponto. O ponto em que nós falamos mal dos nossos curtidores.
Não, falando de nome, assim, de nome.
Nós falamos mal dos nossos nomes, nós falamos o que a gente acha estranho. Agora tem, como a gente chegou a mais de 3 mil curtidas agora na nossa página do Facebook.
Nós temos que dar uma moral.
Nós vamos dar uma moral aqui pra galera que foi lá e curtiu. Agora, tem alguns nomes bem assim, a gente queria às vezes entender... Como que os pais dessas criaturas chegaram nesses nomes?
Rapaz, eu pensava...
Eu queria, sinceramente, é que ele não tá aqui, eu tô, não é que implicância não, mas como é que o pai do Wilson chegou nesse nome, velho?
Ah, o Wilson é sobrenome lá fora, nos Estados Unidos é um sobrenome normal, Wilson. Tem até jogador de futebol, artista, com esse sobrenome. Deve ter sido assim, ele viu. É, tem aquela história da mulher que batizou a filha dela com o nome de Madenilza. Porque ela viu escrito na etiqueta Made in USA. Entendeu? Vai que foi uma parada dessa. Entendeu? Eu acho que meu pai me fudeu quando botou meu nome assim. Mesmo se a grafia fosse Elvis com I, já seria uma babaquice que eu escutei na minha vida toda. É a Avenida Marrel. Parece que tá me agorando, porra.
Então vamos lá, vamos mudar de falar do seu e vamos falar dos outros.
Eu dando uma olhadinha, são 3 mil pessoas, não dá pra olhar todo mundo porque a nossa internet não é tão boa o suficiente.
Não, mas você não fica olhando aqui no trabalho.
Não.
À noite.
Aí, pô, cara, eu achei, assim, os primeiros que eu peguei assim, cara, me desculpe falar, mas Anchieta, Benevente, Regitiba... Gente, é difícil alguém ter um nome desse e não ser
triste. Eu não lembro nem do primeiro nome dela, mãe.
É Anchieta.
Ah, Anchieta é mais fácil.
É um bairro do Rio, um bairro aprazível. De Jefferson.
De Jefferson?
É, DJ Jefferson.
É nome pronto, né? Nome de carreira pronto já.
Babilônia. A pessoa se chamada Babilônia, eu não entrei no perfil pra saber se era homem ou mulher. Mas, pô, sofreu, cara. Sofreu. Minha sobrinha de Mesopotâmia. Coitada dessa menina, essa pessoa, sei lá. Tem aqui a Paula Merética. Gente, eu fico imaginando. Quando eu tenho um filho, fui lá, botei o nome dele de Guilherme, tenta ser uma coisa normal. Eu vou inventar nome pro moleque se fuder no colégio, rapaz?
Cara, sabe, pelo respeito a minha mãe, mas a minha mãe chama Ionir. E é com H e Y. Cara, ela sofre demais. E aí, por causa disso, ela resolveu colocar nos nomes dos filhos dela só nome pra não ter problema, nome comum. O meu Davi, que é o nome mais comum que esse. Todo mundo escreve a porra do Davi com D no final. É difícil. Mesmo quem tem nome normal, bonito.
Chama David ainda, né?
É, alguns chamam.
Tá bom. Ah, não. Merda. Ter nome é um inferno. Eu queria ter um número.
Você tem, usa o seu CPF.
Não, podia ser P alguma coisa, né?
É. Eu podia ser o P171. Bom, e tem mais. Tem um cara que se auto-intitula Estruturas Navais. Como é que o nome do cara é esse? Vai saber? Tem a Help.
Help?
Help Ramos.
Ninguém só tá pedindo
eu socorro. Eu acho que era Maria do Socorro. Eu botaram Help, mas é o Help com R-E-L-P-E. É um Help bem sinistro. Tem a Mabel, que é a menina. Até legal, você é foda, legalzinha. Não vi se é casado, solteiro. Não me interessa também ficar vendo. É Help.
Agora eu senti uma pressão assim.
Não, eu fico imaginando. Ela deve ter assim na casa dos, sei lá, 20 e pouco, 30 anos.
pouco, 30 anos.
É, mais nova do que eu. Eu tenho 30 e pouco, 40 anos.
É bem coerente.
Entendeu? Aí eu fico imaginando. A menina chamada Mabel no colégio. Mabel, não sei se outros estados têm. No Rio, é a rosquinha Mabel. O que essa menina sofreu, cara? Ela foi trollada. Não tem jeito, cara. O pai tem que pensar quando vai botar o nome no filho. Entendeu? Tem um cara lá na nossa página lá que se chama assim... Onésio. Onésimo. É Onésimo. Aí eu fiquei pensando... O cara deve ter pego...
Onésimo é o nome bíblico.
É o primeiro em inglês? Não. One. Onésimo.
É o primeiríssimo.
Onésimo depois do primeiro. Cara, sério mesmo. O cara tem que, porra, parar. Tudo bem. O cara gosta de ter religião... Pô, mas vai botar o nome do filho de Mordecai? Eu trabalhei com um cara chamado Mordecai. Coitado do menino. Então, Velu também é um nomezinho bem filho da puta, né?
É sobrenome, cara.
Não, só que dentro do navio a gente tem bastante nome estranho.
Tem. Aqui dentro tem uma turma. Aqui dentro tem perdão.
É, Roberto.
Não, Roberto é gordo. Roberto é de gordo. Agora, Rosman. Rosman também é um nome
bom,
né?
Maneiro, né?
Rosman foi o cara que falou a abertura desse episódio.
É o aquele voz de viado do outro.
Veras.
E o Veras?
Ah, Veras. Veras é sobrenome também, mas...
É, mas aí, de vez em quando, eu falo com ele assim no telefone. Qual é, Verinha? Que não sei o quê. Pô, minha noiva quase me bate. Acho que eu tô falando com a piriguete.
Acho que é isso.
E o Alberto
Funderheller.
Funderheller Franklin.
Mas... da Silva.
Quem olha pensa que é um dinamarquês.
Rapaz, tu vê um paraibão na cabeça chata, rapaz.
Abraão Herculano. Esse não tem jeito de falar que não é do Nordeste.
Tem as conjunções de nome, né? Que são as piores coisas que tem. Marlúcio. Filho de Maria com seu Lúcio.
Certeza.
Tem o Zé Roberto, que é irmão do Humberto. Zé Roberto. Humberto.
Que bosta. Cara, que pariu. Ah, não. Depois dessa, acabou. Deixa quieto. Acabou. Tchau. Tchau. Vambora. Então esse foi o nosso episódio número 11, e agora nós vamos deixar os nossos contatos para vocês. Nosso site é Elvis Fratani, sem pensar.
www.vidadeembarcado.com.
Aê, Elvis! Nosso Facebook, Davi?
www.facebook.com/vidadeembarcado.
E agora, Lavrati, nosso e-mail?
vidadeembarcado@vidadeembarcado.com.
Que isso!
Eu só tenho um recado pro amigo, meu amigo Veras. É vida de embarcado, não vida de embarcado. Como
aí, pelo menos alguém que compartilha do mesmo problema que... Não, mesmo problema não. Da mesma certeza que eu, né? Que é embarcado, não é embarcado, não.
O Veras é um mineiro com sotaque carioca.
Ah, o Veras é... Deixa pra lá. E nosso Twitter, Elvis. Eu vou te perguntar de novo do Twitter.
Arroba Elfratani. Arroba vida de embarcado. Cê... Não dá nada aquela porra, tá vazio.
Ah, eu acho que nós vamos desativar essa porra desse Twitter.
Tá igual minha conta bancária, zeradinha, zeradinha.
Então, tá. Então, já que sua conta tá zerada, eu ia pedir pra você pagar uma cerveja quando a gente desembarcasse, mas deixa quieto, pode deixar quieto, dessa vez eu pago. Então fica assim, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Se despedir, dá tchau.
Tchau, irmãos.
Não, tchau, tchau.
Tchau.
Tchau. Então tá, tchau, é isso.